Olá, seja muito bem-vindo à edição 102 do podcast Brasil com Z, que, como você sabe, fala do melhor do futebol europeu e dos brasileiros que atuam na Europa. Hoje é uma semana que não tem Champions League, tivemos alguns campeonatos, né, algumas ligas e copas no meio de semana, mas a gente vai falar também sobre o que aconteceu no fim de semana e, claro, projetar, né, essa reta final das ligas locais, né, dos principais campeonatos da Europa. E eu sou o Vitor Geron e tenho o prazer de ter aqui virtualmente comigo meu amigo Ian Gastin. Bem-vindo,
Isso
Ian.
aí, Vitor. Prazer estar aqui. Um abraço para todo mundo que está em casa e vamos debatendo aqui o que aconteceu aí nas top 5 ligas europeias nessa semana que não teve Champions, como você mesmo já falou.
Eu acho que a gente pode começar, né, falando da Premier League, porque, como eu disse, algumas competições com jogos, né, nesse meio de semana, mas acho que o grande jogo, né, não teve Champions League, mas foi uma, digamos, final antecipada entre Manchester City e Arsenal. A gente está gravando, como todo mundo já sabe, na quinta-feira, né, então faltam alguns jogos ainda na quinta, mas na quarta-feira, o grande jogo, Manchester City e Arsenal, de certa forma, né, acho que do que a gente vinha acompanhando e do que aconteceu no fim de semana, né, lembrando, o Arsenal empatou com o Southampton, o Arsenal lidera a Premier League, o Manchester City teve um jogo pela FA Cup, então o Arsenal perdeu a chance, né, de aproveitar aquele último jogo ali antes do confronto direto para manter uma diferença um pouco mais significativa ali na liderança e perdeu pontos para o Southampton no lanterna, né, da Premier League. Até teve um gol do Martinelli, foi buscar um 3-3, enfim. Mas a verdade é que o Arsenal vem já, né, vinha de uma sequência de empates e chegou para esse jogo com o Manchester City como uma final mesmo, e só que o momento do City é muito melhor, né, Ian? Então eu queria que você falasse aí de como você viu. Não dá para falar que foi uma surpresa esse 4-1 do City contra o Arsenal, né?
É isso que eu ia falar para você. Você tirou as palavras da minha boca, Vitor, porque assim tinha toda uma expectativa, né, em torno desse confronto, porque realmente era uma final, né, antecipada, uma final aí dos campeonatos pontos corridos. Mas dada a sequência que o Arsenal vem, né, naquele refrigerante de 3 litros, né, que perdeu o gás na reta final, e o City, né, que cresceu no momento chave na temporada, né, não só na Premier League, mas também como na Champions League. Assim, o 4-1, na real, acho que ficou até barato, né? Que no primeiro tempo o Arsenal mal incomodou o Ederson. E no segundo tempo também foi a mesma coisa. Então, assim, acho que saiu até um pouco barato. E é uma coisa curiosa, né? Que se você olha a tabela, o Arsenal tá em primeiro ainda, né? Com dois pontos de diferença, 75 a 73. Só que eu tava vendo uma estatística, cara, que aquele site de estatísticas Opta, ele já tá dando 92,1% de chance do City ser campeão. Porque o City tem dois jogos a menos, né? E se você botar, né, a estatística da fase do Arsenal e do City, é realmente assim. É quase que impossível o Arsenal conseguir, na minha opinião, né, manter essa liderança e ser campeão. Mas uma coisa que eu acho que serve de alento para os torcedores do Arsenal, a galera que curte o Arsenal, né, acompanha a gente, é que esse time do Arsenal, ele foi montado, né, nessa temporada praticamente, né, com bastante contratações, e é um time muito novo, né? Eu acho que se o Arsenal, né, que durante muito tempo, né, especialmente nos anos 2000, né, assim, figurou como sempre um dos postulantes ao título da Premier League, sempre figura carimbada na Champions League, é legal ver que pelo menos o Arsenal conseguiu já uma classificação quase que matemática, né, para Champions League. E então a gente vai ver o Arsenal na próxima temporada jogando Champions, né? Se eu não me engano, fazia desde a temporada 16-17 que eles não estavam na Champions. Então, assim, eu acho que o prognóstico para os próximos anos é positivo. Mas é lógico que quando você, né, tem que enfrentar um rival como o Manchester City, né, com talvez a maior dupla, né, do futebol mundial na atualidade, né, que é o De Bruyne, né, igual pronúncia correta que a Joana me ensinou, e o Haaland, assim, cara, o 4-1, para falar do jogo de ontem, achei que ficou barato, foi quase que um massacre para mim, cara.
Não, isso é um ponto interessante, né? Claro que a gente foca aqui o podcast até nos brasileiros, né? Mas acabaram ficando ofuscados justamente por essa dupla que você citou do City, né? Acho que o gol do primeiro gol, né, se não me engano, que ele é aquele que é um
Enfiada do
lançamento,
Haaland, né?
É do Haaland. E ele dá dois toques na bola, ele domina e já toca no vazio. Daí o De Bruyne chega de trás, acho que também dá uns três toques antes da finalização. Muita gente diz que o belga não é decisivo, né? E ontem ele deu um calou os críticos, como dizem, decidindo um jogo que era fundamental para o City. E até para a gente deixar só bem clara a situação de momento. Como o Ian falou, o Arsenal tem 33 jogos já, continua líder, tem 75 pontos. Mas são 2 pontos a mais só que o Manchester City, que tem 2 jogos. Então, por fazer justamente por esses, por estar envolvido aí nas Copas, né, na final da FA Cup, né, até no fim de semana o City não jogou porque estava eliminando o Sheffield por 3-0. Vai fazer inclusive a final contra o Manchester United, né, um clássico de Manchester. A realidade é que o time do Guardiola tá aí, né, na final contra o United. Parece que é curioso, né, porque se fosse o contrário, assim, talvez a gente não tivesse tanta certeza que o Arsenal ganharia os jogos que tem a menos e rumaria para conquistar a Premier League. Mas justamente com um time tão acostumado a vencer, né, a própria Premier League, parece que esses 2 pontos aí devem virar pó em breve. Em 2 rodadas o City tem 2 chances basicamente para conseguir uma vitória e passar aí a liderança da Premier League no momento mais decisivo, que de fato talvez, né, Ian? Acho que se o rumo do Arsenal tivesse sido chegando agora, como você disse, brigando por título e com vaga na Champions League, não fosse tão decepcionante, né? Mas o fato de ter liderado, ter jogado bem na maior parte da temporada, acho que fica aquela frustração. E, como eu disse, o Arsenal acaba tendo, né, a turma repleta de Gabriéis, né? Que são os brasileiros, mas acabaram. Eu até disse, o Martinelli marcou gol, né, no fim de semana, mas na partida contra o City acabaram
Anulado, né?
ofuscados. Aí a dificuldade ainda, né, para o Magalhães, no caso, contra o Haaland, né? Porque faz uma temporada espetacular e é difícil mesmo, né? Eu acho que ficou complicado. Aí, assim, só para passar, hoje ainda tem a rodada, tem Tottenham United, né? Então a gente está gravando antes dessa partida. Queria passar também por esses outros jogos para a gente falar ainda de Premier League, do meio de semana, né? Porque a gente teve mais brasileiro em campo. O Forest, Nottingham Forest, ganhou do Brighton por 3-1. Belo gol do Danilo, né? Também é um time com vários brasileiros, né? Que é Danilo, Lodi, Felipe, principalmente com mais espaço. O Scarpa nem tanto. O Chelsea, que vive uma fase. A gente acho que já comentou bastante aqui, né? Perdeu mais uma para o Brentford. Thiago Silva até falhou, assim, na minha opinião, no primeiro gol. E o Liverpool, que está numa disputa ali também por vaga, né? Para manter essa disputa por vaga na Champions League, Liga Europa, né? É bem importante para os clubes ingleses. Então, o Liverpool venceu o West Ham por 2-1, destacando nesse jogo o golaço do Paquetá, né? O West Ham não faz uma boa campanha na Premier League, até briga lá embaixo, mas o Paquetá apareceu bem. Depois o Liverpool acabou vencendo por 2-1. E para a gente, fica à vontade também para falar sobre esses jogos, mas eu queria só falar como que você vê. A gente falou da disputa pelo título, né? E tem vários brasileiros ali, né, envolvidos, né? No caso do City, o Ederson. Mas tem uma disputa ali por essas vagas na Champions League. Daí tem o Newcastle, tem o Manchester United, o Aston Villa, que vem numa sequência boa. O Liverpool também se recupera e o Tottenham perdendo força, né? O Tottenham, que acho que é o que vive o pior momento desses que estão ali na briga.
Você definiu muito bem, Vitor. O Tottenham, assim, né, desde a demissão, antes da demissão, né, do Conte, né, que tinha um relacionamento horrível com o elenco, já vinha, né, dando sinais de que ia perder fôlego, né, nessa briga pelas competições europeias, que é uma coisa que, né, movimenta bastante a Premier League, né. A gente está falando, né, do Arsenal, que estava desde a temporada 16-17 sem disputar a Champions, é porque é difícil, né. E o Liverpool, que largou muito mal, né, teve bastante instabilidade nessa temporada, conseguiu se recuperar, né, vem se recuperando aí. Eu acho que essa vitória de virada contra o West Ham, assim, pode ser um momento assim de virada mesmo para o Liverpool entrar de vez, né, na briga pelas competições europeias, porque conseguiu ultrapassar o Tottenham, né? É, acho que está até com o mesmo número de pontos, mas leva uma vantagem no saldo de gols. E depois nasce que vai ter o jogo contra... É, o Tottenham tem um jogo contra o United, justo, ou seja, pode ficar mais para baixo. Então, assim, eu acho que o Liverpool voltou de fato para a briga, pelo menos ali, para uma Liga Europa, né? E a Champions é muito difícil, porque tem que tirar uma diferença de pontos de times que vêm em fase muito boa, né? Como o Manchester United, o Newcastle e o próprio Aston Villa ali, que, assim, tá... Agora acho que não dá mais para falar que tá muito melhor que o Liverpool, mas estava melhor, né? É. Então, assim, eu acho que ficou... Tá um pouco difícil pro Liverpool, mas tem chance, até porque tem um elenco de muita qualidade, né? E recentemente eu vi até uma entrevista com o Klopp falando, né, da adaptação, né, do Darwin Núñez. Ele falou uma coisa interessante, que ele falou assim, cara, tipo, não é só o Darwin Núñez que está tendo dificuldade de adaptação, o próprio Liverpool está no período, né, de se adaptar, né, depois de ter aquele time, né, com aquele tridente no ataque, né, com o Salah, o Mané e o Firmino, né, que fez tanto sucesso, ele não existe mais, né, então o time mudou a maneira de jogar, e isso leva um pouco de tempo até, né, se acostumar, mas assim, é interessante ver o Liverpool brigar de volta, assim, né, para a alegria do nosso companheiro Léo, né, que é um grande fã do Liverpool, e dos outros jogos da rodada que eu queria destacar também, achei interessante o Nottingham Forest, né, que é um time que estava, se eu não me engano, há 11 rodadas sem conseguir uma vitória e tá lá brigando para não cair, né, e conseguiu bater o Brighton, que é um time que faz uma boa campanha relativamente, né, na Premier League, e com isso o Nottingham acabou empurrando o Leicester para a zona da degola. E é legal ver esse time do Nottingham Forest jogar, porque, né, o nosso objetivo aqui é falar sobre os brasileiros, né? E se tem um time que é bem brazuca, né, nessa Premier League, é o Nottingham Forest, que eu confesso até que eu esperava um pouco mais, assim, né, de todo o investimento que foi feito. Eu achei que as contratações foram bem interessantes, assim, pô, vieram no Brasil, trouxeram três jogadores de destaque, né, que estavam no Brasil, no Scarpa, o Danilo. E agora quem é o terceiro mesmo que fugiu a cabeça? Enfim.
Teve o Lodi e o Felipe, mas que já estavam na Europa, né?
É, sim.
Além da...
Então, eu acho que é interessante ver eles brigando assim, né? De repente, né, pra esse processo, né, que o Nottingham Forest, né, que, porra, o time já foi até campeão da Champions League, mas que passou vários e vários anos nas divisões inferiores, né, do futebol inglês, ele tá de volta essa temporada. Acho que seria interessante ter um pouco, né, de sequência. E pra sair um pouco da Premier League em si, né, mas continuando o assunto de futebol inglês, mas falando sobre jogadores brasileiros, eu queria falar também um pouco sobre o Watford, né, que tem um atacante brasileiro jogando lá, o João Pedro, tá na terceira temporada, e ele tem crescido muito nessa temporada, e tá jogando inclusive até com a faixa de capitão, né, na Championship, né, na segunda divisão. E ele passou por uma situação engraçada essa semana, que o Elton John é o presidente de honra do Watford. Ele é viciado em futebol, ele sempre faz questão de manter um relacionamento próximo, assim, com o elenco e tal. Ele visitou, né, o vestiário do Watford e tirou uma foto com o João Pedro lá, né, aquela coisa toda. Só que o João Pedro virou depois e falou assim, ah, pô, conheço ele sim, mas eu prefiro música brasileira, não sou muito chegado no som dele, não.
Também, né, o João Pedro, acho que o Elton John já era muito veterano quando o João Pedro nasceu. Acho que ele não pegou o auge, assim, né, o Elton John continua fazendo shows e até uma turnê bem grande vai passar aqui pela Europa, mas com certeza não... Acho que a gente ficaria muito mais empolgado, né, a nossa geração, assim,
com certeza. Do que a da... Mas para alegria do Elton John, apesar do João Pedro não conhecer ele, assim, não ser um grande fã, ele tem feito uma temporada muito boa, e é um nome que a gente pode ficar de olho, assim, que de repente tá fazendo a sua última temporada jogando pelo Watford, porque se ele manter essa sequência, com certeza, né, agora que, né, a Premier League está recheada de brasileiros, vai ser mais um nome que a gente vai poder acompanhar no próximo ano.
É, e eu acho que naturalmente, assim, até para falar também, né, dos brasileiros, a gente deve ver algumas mudanças, né, porque, como você disse, tem muitos brasileiros e alguns, assim, a gente sabe que o Firmino vai sair, né, até já teria um acerto com o Barcelona, enfim, tem times interessados, o Liverpool, né, deve passar por essa mudança que acaba afetando os brasileiros. A gente não sabe como vai ficar, até para falar do Tottenham também, né? A gente falou que joga hoje, a gente está gravando na quinta com o United. No fim de semana, perdeu de 6-1 do Newcastle, que acho que foi um golpe duro, e daí demitiu o interino, né? Teve uma troca de interino. Cara,
isso eu nunca tinha visto.
O pessoal fala muito do futebol brasileiro, mas olha, na Premier League teve uma troca de interinos, então o Ryan Mensah assume agora, né, o Tottenham, e os jogadores reembolsaram a torcida que foi acompanhar o 6-1. Né? É uma loucura. Então, assim, lá tem o Richarlison, por exemplo, que a gente também não sabe, né? Depende muito de quem chega e como vai ficar a situação do Richarlison, porque também deve ter uma reformulação no Tottenham, né? Sempre o Harry Kane, claro, é o principal alvo aí de quem procura um centroavante. Então, tem alguns brasileiros que podem ficar ali, trocar de time, de repente, na Premier League. Então, o próprio West Ham, né, que tem alguns brasileiros e não vai classificar para nenhuma competição europeia, também pode, talvez, algum clube se interessar ali por, seja Paquetá, enfim, por até o Emerson, que é naturalizado. Então, a gente deve ter, acho que principalmente de atacantes, né, mas alguns outros brasileiros devem...
É, o próprio Thiago Silva também no Chelsea, Thiago, né, Silva. Que já até soltou o verbo quanto à diretoria aí, né, e sim, acho que a temporada até é positiva, né, pro Thiago Silva até agora. Ele é bastante elogiado pela torcida do Chelsea, mas que realmente no último jogo, como você mesmo já destacou aí, né, também achei que ele falhou no gol do Brentford. E ele já tá meio que num clima de despedida, assim, pelo menos eu sinto isso nas entrevistas. Não sei se é talvez influenciado pelo próprio momento do Chelsea, né? Que tá uma draga, né? Que não ganha de ninguém. Tá vendo já desse umas estatísticas de que já são 8 jogos sem vitória no Chelsea, e desses 8 jogos, 5 são com outro interino, né? Que a gente tava falando de interino aí no Tottenham, com o Frank Lampard, né? Yeah. Que assumiu o clube com a chance, né, de conseguir dar um gás novo, né, na equipe, e que com a última derrota cravou que não tem mais chances matemáticas de alcançar o G4 da Premier League. Então, assim, mesmo se fazer uma campanha perfeita, o desastre já está anunciado, né? Para Champions não vai. E você pensar no clube que fez um investimento, que o Chelsea fez, né? Que tem um elenco de qualidade, tem um zagueiro como o Thiago Silva aí para puxar a bola dos brasileiros, né? É um ataque estrelado, gastou torto até direito, mas você vê.
Gastou mal.
Então, gastou mal.
E o Thiago Silva, acho que grande chance também, como eu digo, não ser assunto na próxima temporada, né? Porque eu acho que é capaz dele voltar para o Brasil, né? Especula-se muito que possa até jogar com o Marcelo no Fluminense.
Boa hora.
É a hora de voltar para casa. Então, e daí é para a gente fechar a Premier League. Então, no fim de semana tem alguns confrontos até interessantes ali nessa briga que a gente pontuou ali, né? Mais lá para cima, que tem o United contra o Aston Villa, e tem Liverpool e Tottenham também, que é basicamente para definir quem segue na briga.
Sonhando ali, né?
Porque realmente deu uma funilada ali, agora a gente entra nesse momento mais decisivo na reta final, né, das competições. Então, quem quiser alguma coisa tem que mostrar agora ou vai ser tarde demais. Bom, fechamos então Premier League. Acho que a gente pode falar do Campeonato Espanhol, né? Porque o Campeonato Espanhol também teve rodada no meio de semana. E uma rodada que, na verdade, não mudou muita coisa na disputa por título, porque tanto o Real quanto o Barcelona perderam, né? Acho que a derrota do Real Madrid até... por envolver mais brasileiros também, eu queria falar um pouco, 4-2 para o Girona, né, e é curioso que foram 4 gols do mesmo jogador, né, o Castellanos, que foi um jogador até que está emprestado para o Girona, joga na MLS. O Palmeiras, por muito tempo, né, foi especulado como provável destino para o Castellanos, e agora ele reaparece ali no Girona fazendo 4 gols no Real Madrid. Complica, né, para qualquer time que esteja interessado, que dá uma valorizada no jogador, e destacar nesse resultado, né, que mantém ali a diferença do Real para o Barcelona em 11 pontos. É também pouco provável que quando o Barcelona tropeça, o Real também perde, então fica difícil de recuperar. Mas o Militão, né? O Militão, que tinha feito um jogo tão bom no fim de semana, na vitória do Real por 2-0 sobre o Celta, fez gol. Depois o Carvalhal foi lá pedir a camisa para ele, falando que ele era o melhor zagueiro do mundo. Ele foi elogiado pelo Ancelotti. Aí no meio de semana, na minha opinião, 3 dos 4 gols do Castellanos o Militão falhou, assim, uns mais falha mesmo, outro uma desatenção, assim, que permitiu, deu um pouco de espaço, mas, assim, o cara que ele estava marcando em 3 momentos fez o gol. Então, problema, né? Para um zagueiro que tinha sido tão elogiado no fim de semana, essa derrota do Real.
Pô, Vitor, eu acho que assim, nem se ele não tivesse falhado, se você tá marcando um cara e o cara marca 4 gols na partida,
não dá,
nem
né?
Se você não falhou, acho que, né, indica que não foi uma boa atuação, mas eu concordo com a tua leitura. Eu acho que nesses 2 foram falhas do Militão mesmo, o que é uma coisa que não costuma acontecer, né? O Militão, né, como você já destacou, ele tem sido bastante elogiado nessa temporada. Ele até brincou, né, com o Thiago Silva falando, né, pô, vai parar não? E acho que ele mesmo se vê já, acho que nessa posição dele ali ao lado do Marquinhos, né, assumir lá a titularidade da seleção brasileira. E é uma coisa assim que eu acho curiosa do Real Madrid, né, porque se você pegar essa temporada, o Real, né, não tem sido tão incomum o Real levar baile, né? Teve esse 4-2 agora do Girona, mas o Real tem encontrado dificuldades para jogar contra equipes da La Liga. Aí chega na Champions League, né? E aí, semifinal. Então, assim, por mais eu acho que essas atuações, né, do Militão não estejam, né, assim, pelo menos essa última dele não esteja no nível que a gente espera, que a gente acredita, ele não vai nem jogar, né, na real, a primeira
ele partida, tá fora, né, do primeiro.
Ele tá fora, suspenso, mas acho que continua sendo um zagueiro de alto nível e eu acho que ele vai fazer falta, assim, para o Real, tanto que eu acho que quando ele leva o amarelo que tirou ele, né, da primeiro jogo da semifinal, teve alguns jornais espanhóis até criticando um pouco ele, assim, que, pô, é um zagueiro super importante, como é que ele dá esse modo de levar um amarelo e, né, e desfalcar o Real Madrid contra o Manchester City, né, o poderoso Manchester City. Mas eu queria destacar uma coisa também desse jogo contra o Girona, que, assim, mais uma vez, né, o Vinícius Júnior, ele foi alvo, né, de ofensas. Da torcida, uma coisa criminosa e é impressionante, né? Isso acho que a gente já vem falando aqui, infelizmente, né? Já tem muitos episódios, especialmente nessa temporada e na última, que foi quando o Vini estourou, né, assim, de vez. É uma coisa absurda, né? Que além de ter que lidar com essas ofensas, né, da torcida, ele ainda foi caçado em campo, né? Conseguiu fazer um gol e dar uma assistência. Isso até rendeu para ele um elogio, assim, que eu achei meio curioso do técnico do Girona, do Michel, que ele disse que, né, que é num contra um dos melhores do mundo e é por isso que a gente tem que bater nele. Tem que fazer falta, porque é a única maneira de parar.
Não, mais uma vez, como você falou, nenhuma novidade do Vinícius, né? Tanto no lado, desse lado absolutamente deplorável, assim, de ser insultado, como de resolvendo em campo com gol, com assistência. Dessa vez não foi suficiente, né, porque o Real tomou 4 gols, mas o Vinícius já tinha dado uma assistência também no jogo contra o Celta, né, no fim de semana. Então, mantendo essa consistência e respondendo... esses que na verdade voltam a acontecer pela impunidade também, né?
Exatamente.
Porque simplesmente assim, tão recorrente, assim, já foram em vários estados diferentes, diferentes regiões da Espanha. Isso acontece porque, infelizmente, ninguém tomou uma atitude mais dura, e acho que também muitas vezes a mobilização que existe de atletas, né, para algumas coisas, não existe para esse tipo de crime, né, que
de
acontece
crime, né?
Dentro de campo, e às vezes eles atacam a imprensa, reclamam não sei o quê, ou às vezes não gostam do treinador, né, a gente sabe que fazem aquele esforço para, ou deixam de fazer um esforço para que o treinador saia, se mobilizam, mas quando tem alguma coisa assim também, acho que poucos, né, a gente sempre tem exceções, de cobrar mais firme, um posicionamento mais firme, e também evitar que isso aconteça dentro de campo, né? Porque é bem lamentável.
Mas eu fico impressionado, Vitor, com acho que a resiliência do Vini, porque,
né,
ele é um pouco criticado, até acho que até o próprio Ancelotti já deu uma cutucada nele por levar muitos amarelos, né, assim, por reclamar, por entrar na pilha. Só que, cara, imagina só, deve ser bastante difícil, né? Você tá lá, né, no teu trabalho, não é uma coisa se estivesse trabalhando aí no escritório e alguém te xingando do teu lado, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu admiro muito, a resiliência dele de aguentar isso e responder em campo, né? Já que as autoridades não fazem nada, você vê, ele com esse gol que marcou contra o Girona, ele chegou a 22 gols na temporada, já igualou a sua temporada mais artilheira na Europa, que foi em 2021-22, e com as duas assistências também nos últimos jogos, tá quase empatando, se me falha a memória, agora são 19 contra 20 da melhor dele. Então, assim, ele vem
é uma temporada incrível, né?
Uma temporada incrível, assim. E eu fico... Eu, se eu fosse ele, eu ficaria mais... Não sei se eu teria cabeça para para poder manter esse desempenho. Acho que eu sentiria mais, porque, como eu falei, é a mesma coisa. A gente trabalha numa redação, tivesse alguém xingando a gente, igual a gente
está
escrevendo um texto.
Assim. Acho que o amadurecimento dele foi total, assim, tanto de, nesse aspecto quanto do jogo mesmo, né? O Vini dá um salto nisso e, de fato, se mostra bem maduro para lidar com esse tipo de situação e para não deixar que isso afete o jogo realmente, como você falou, não dá nem para exigir, né, esse tipo de resposta de alguém que sofra tanto, né, quanto ele tem sofrido, mas, de fato, ele, às vezes a gente até nem considera isso porque ele responde tão bem, né, que a gente até esquece de pesar como isso poderia, né, afetar se ele não tivesse a cabeça tão boa. E além do Real, né, eu falei que o Barcelona então perdeu do Rayo Vallecano por 2-1, tinha vencido no fim de semana o Atlético por 1-0, até uma assistência do Rafinha, né, o Rafinha voltou a aparecer dando um passe para gol, até ele passou os últimos jogos não sendo decisivo assim, né, para os gols do Barcelona, voltou a aparecer com passe. Tem, nos dois jogos, se não me engano, com o Rayo também ele recebeu o cartão amarelo. Ele já tinha cumprido uma suspensão há pouco tempo na La Liga. A Rafinha também é outro que acaba na hora de marcar assim ainda reclamando também, recebendo alguns cartões amarelos. Mas enfim. Fechando então La Liga, também acho, né, que não, é muito improvável pensar numa mudança ali. Barcelona, apesar de não viver o melhor momento da temporada, encaminha esse título, né, restando agora 7 rodadas, 11 pontos. O Real envolvido em Champions League e tal, acho pouco provável que tenha uma reviravolta. Como você disse, nunca dá para duvidar do Real Madrid. Mas nesse caso depende que o Barcelona também tropece muito. O Barcelona tem uma defesa muito forte nessa temporada, né? Sofre poucos gols. Então deve encaminhar esse título dessa vez. E daí para a gente falar de Série A, campeonato italiano, né? Porque acho que é outro que a gente está muito perto. Na verdade, o Napoli pode voltar a conquistar o Scudetto já nesse fim de semana, né? O Napoli venceu a Juventus no fim de semana passado por 1-0, com um gol nos acréscimos do Raspadori, que tinha acabado de entrar. O primeiro toque na bola dele fez o gol decisivo. A Juventus tinha até feito um gol com o Di Maria, que foi anulado, né, por impedimento. E o Napoli ficou ainda mais perto de conquistar o Scudetto. Tem 78 pontos contra 61 da Lazio, que é segundo colocado. E a Juventus acabou nesse confronto ainda ficando em terceiro com 59, né? A Juventus recuperou os pontos, mas ainda bem longe do Napoli. E daí o Napoli agora é questão de entender quando vai ser campeão. Pode ser agora, no fim de semana, se vencer a Salernitana no sábado, em casa, e a Lazio não derrotar a Inter de Milão fora de casa. Então são resultados bem
Prováveis,
até, né? Até porque o Napoli deve vencer em casa e a Lazio tem um jogo difícil contra a Inter. Então, se isso acontecer, o Napoli seria campeão no domingo, né, nesse jogo Lazio, Inter e Lazio, no caso, e daí comemoraria só no meio de semana seguinte contra o Udinese, se não me engano, e acho que nada que vá atrapalhar, né, a festa, porque a gente já está vendo como estão preparando essa festa em Nápoles há muito tempo, mas é sempre mais legal em campo, né? Acho que o torcedor do Napoli, de todo jeito, vai festejar muito numa cidade que vibra muito por futebol, tem uma história muito ligada àquele time do Napoli do final dos anos 80, né? Principalmente o Maradona era o grande nome desse time, que foi quando o Napoli conquistou duas vezes o campeonato italiano. Então, depois de 33 anos, o Napoli está aí na iminência de ser campeão italiano de novo. Vai ser... A gente tem até alguns materiais preparados, né, para soltar especiais essa semana, já projetando esse título do Napoli. Você pode conferir tudo no OneFootball. Mas acho que tem um carinho, assim, por todo mundo que gosta de futebol, voltar a ver o Napoli campeão italiano, e tá todo mundo esperando só a data, né?
Ah, é, o cara que não tá torcendo pro Napoli levar essa escudeta aí, ele é maluco, né? E não gosta de futebol, porque, assim, é o que você falou, né, Vitor? Todo mundo que gosta de futebol, assim, cara, sabendo toda a paixão, né, que a Itália, especialmente a cidade de Napoli, tem com o futebol, né? E depois, né, que o Maradona se foi, né, que foi o grande nome da história, né, do Napoli, assim, vai ser uma coisa super legal. Tem até um amigo, cara, que é ouvinte nosso, o Lucas. Ele foi fazer um treinamento em Nápoles e ele falou assim, cara, eu tô muito triste se não for campeão nesse final de semana, porque eu acabei estendendo a minha estadia e, cara, e a cidade tá respirando futebol, assim, é engraçado, né? Teve até um dia desse que eu tava no Twitter e eu vi um vídeo dos caras do Nápoles num ônibus, assim, igual que tivesse sido campeão já, sabe, fazendo festa. Eu falei, cara, esse cara tá, e esse meu amigo Lucas, ele confirmou tudo isso, cara, que tá, assim, a cidade tá respirando, e seria uma coisa muito legal, né? Como você falou, né? Os dois únicos títulos do Napoli da Série A foram, né, final da década de 80, início da década de 90. Então, assim, a gente vê esse time que a gente já cansou de falar aqui, né? Que acho que é a grande sensação, a grande surpresa da temporada, né? Se for analisar, a gente já cansou de falar, é muito legal, assim. Eu particularmente tô torcendo bastante também, e é muito difícil não acontecer, né, cara? Nesse final de semana, como a gente já falou, são dois resultados prováveis. Então, assim, meu amigo Lucas Lima aí vai comemorar bastante com a torcida napolitana, não tenho dúvida.
E Napoli, eu fui lá há um tempo, acho que faz um ano e meio mais ou menos, e é impressionante realmente essa devoção pelo Maradona e a relação com o futebol. Você não anda uma quadra sem ver uma imagem do Maradona, e curiosamente, né, essa relação ainda é mais intensa, porque as cores do Napoli são as mesmas da Argentina, então é bandeira da Argentina, com a camisa da Argentina, do Napoli. Ele é Maradona por toda parte, acho que depois que ele morreu, ainda se intensificou. E quando acontecer, né, porque falou, não é se acontecer, quando acontecer, seja lá onde o Maradona estiver, em que plano ele estiver, ele tá mexendo os pauzinhos dele, né, para as coisas acontecerem, porque a gente teve a Argentina campeã, também depois de muitos anos, voltou a ser campeã do Mundial, e o Napoli vai encaminhando seu título na Itália. Olha, o Maradona está fazendo a parte dele, pelo menos numa vibração aí, para que as coisas aconteçam para a Argentina e para o Napoli. E como eu falei, então fique ligado aí no futebol, que tem alguns materiais especiais sobre essa provável conquista do Napoli aí nos próximos dias. E além, né, da Série A, a gente teve também um jogo da Copa, né, da Itália. A Inter ganhou da Juve, então a Inter avançou para a final da Copa da Itália e aguarda o confronto que acontece nessa quinta, Fiorentina e Cremonese. A Fiorentina já ganhou o primeiro jogo, um jogo de ida por 2-0, então é favorito aí para fazer essa final da Copa contra a Inter. Curioso o campeonato italiano, porque o Napoli deve confirmar o título na Liga. A gente tem duas equipes, Milan e Inter, fazendo um derby, né, na semifinal da Champions League. Tem a Roma, que está em quinto no campeonato italiano, na semifinal da Liga Europa. É engraçado se a gente pensar, né, que a Juventus, que por muito tempo foi o grande papão de títulos aí na Itália, é a única equipe que não briga por mais nada. Agora, com a eliminação na Copa, a Juventus não tem mais como tirar esse título do Napoli. Então, é dos gigantes ali, do que maior vencedor, né, na Itália, vai ficando, vai vendo os rivais dessa vez comemorarem, ou pelo menos chegarem, né, na disputa das principais competições sem levantar nenhum canequinho. A Juventus também, uma temporada, um momento complicado, né, e vai ficar na vontade esse ano, né.
E, Vitor, só para fechar aqui também o futebol italiano, nessa semifinal aí da Coppa Italia, Fiorentina e Cremonese, vai ter Brazuca em campo, né? O Arthur Cabral deve ser titular, né? Os atacantes do Ceará e do Palmeiras, que tem feito uma temporada até regular, né? Acho que ele sentiu bastante essa saída do futebol italiano, né? Ele empilhou gols na Suíça e valeu essa chance para ele jogar numa liga mais competitiva, né? Que é a Liga Italiana. E já são 15 gols e 2 assistências na temporada. Ele tem jogado regularmente no time titular da Viola. E pra gente que é mais antigo, né, Vitor? A gente lembra, né, que a Fiorentina sempre teve relação, né, assim, com bons atacantes, né? Sim. Como Batistuta, Edmundo, né, que na real não é muito querido por lá. por questões extra-campo, mas enfim, acho legal, né, ver isso que o Arthur Cabral, né, a Fiorentina que não faz uma boa Série A, mas tá aí com uma chance de dar uma alegria pro torcedor e com um brasileiro no ataque sendo destaque.
Ah, bem lembrado. É, também uma equipe bem tradicional, né? A gente acostumou a ver aquelas equipes dos anos 90, né? Da Fiorentina também.
Pô, aquele uniforme com o patrocínio da Nintendo, pô.
Clássico, era... né? É, eram times bem fortes e também mostrando a força desse futebol italiano em Copas, assim, né? É, a gente acostumou, acho que a Champions League é o maior exemplo esse ano, que Milan e Inter nem fazem as melhores temporadas, mas estão na semi da Champions, um confronto também que vai ser bem interessante. E, obviamente, um time italiano estará na final, apesar de todas as dificuldades aí, futebol italiano representado na final da Champions. É, para a gente falar rapidinho de Bundesliga, porque a gente está falando de alguns campeonatos que a disputa parece já o Napoli, o Barcelona. Na Inglaterra está em aberto, mas tudo indica, né, que o City está com tudo na mão para fazer uma vantagem ali e superar o Arsenal nesse momento de que o City cresce na temporada e ficar mais perto de mais um título. Um campeonato que todo mundo diz que o Bayern sempre vence, o que acontece na Bundesliga é que o Borussia Dortmund é o líder. É, todo mundo acredito que sabe, a gente tem um podcast para falar só sobre a Bundesliga, que é o Papo de Bundesliga. É, a gente gravou na segunda-feira passada sobre a rodada, né, do fim de semana, então está valendo ainda, porque a gente não tem rodada de Bundesliga no meio de semana. Mas só para passar rapidamente o que aconteceu, o Bayern de Munique, que já tinha tropeçado na rodada anterior contra o Hoffenheim, acabou perdendo agora do Mainz, ele tinha empatado com o Hoffenheim, e daí o Borussia Dortmund conseguiu a proeza de perder um jogo ganho com o Stuttgart, com um jogador a menos, deixou empatar, e daí todo mundo falou, já era, o Bayern vai ganhar de novo, mas o Bayern perdeu do Mainz, e daí o Borussia Dortmund entrou em campo depois, sabendo da derrota do Bayern, e goleou a Eintracht Frankfurt por 4-0, E o que aconteceu é que o Dortmund assumiu a liderança da Bundesliga, faltando agora 5 rodadas só, 1 ponto de vantagem, é verdade, mas enfim, a situação do Bayern é bem complicada, é um momento bem turbulento do Bayern na temporada desde que o Tuchel assumiu, né, substituindo o Nagelsmann numa troca já polêmica, eliminação na Champions League, a eliminação na Copa da Alemanha e agora perdendo a liderança para o Borussia Dortmund. Eu vou passar os jogos que a gente transmite no fim de semana, mas um palpite rápido aí. Você acha que dessa vez vai dar Borussia Dortmund?
Olha, Vitor, é bem complicado isso, cara, porque, né, a gente brinca, né, que eu adoro aquele meme do cara andando de bicicleta com a cara do Borussia Dortmund, com o escudo, aí ele enfia, né, o cano na roda e trava e capota, porque... É um pouco difícil apostar no... Eu, pelo menos para mim, meus amigos que torcem pro Borussia aí que me desculpem, mas eu sempre fico com um pouco de pé atrás, porque o Borussia já provou algumas vezes que não aproveita os vacilos do Bayern. Só que nessa temporada tem um fator novo, né? Que o Bayern, ele não tá muito estável, né? Eu até tava conversando com a minha namorada, que ela é alemã, né? Ela falou assim, cara, o Oliver Kahn era um cara que a gente adorava ver em campo, né? A gente como alemão, porque era um cara com muita vibração, né? Guerreiro, né? Até um pouco demais, né, porque era famoso por brigas, mas cara, ele como CEO do Bayern, ele tá dando um show de, né, de como não se estabilizar uma equipe, né? Você demitiu o Nagelsmann na situação que ele demitiu, estando brigando por todas as competições, 100% na Champions, aí depois trazer o Tuchel, que é um técnico que não tem muito a ver com o estilo de jogo do Bayern, né, que é um cara que é mais defensivo, o Bayern tem que ser aquele rolo compressor, aí o cara chega, né, não consegue implementar o modelo de jogo dele logo de cara, aí tem jogador brigando no vestiário. Assim, eu fico o pé atrás de apostar no Borussia, mas eu acho que dessa vez vai. Não sei o que você concorda, mas eu acho que o Borussia tá mostrando que, apesar de manter essa coisa bem de Borussia Dortmund, assim, de, né, de não aproveitar, eu acho que tem um pouco mais de perspectiva nessa temporada.
É, eu acho que é isso, sim. É, a gente falou que nunca dá para duvidar do Real Madrid, né? E sempre dá para duvidar do Borussia Dortmund. Acho que até a torcida, eu brinquei sobre isso no podcast. Depois daquele empate com o Stuttgart, que perdeu a chance, né, de assumir a liderança, você via muitos torcedores até nas redes sociais falando: acabou, esquece, temporada que vem a gente vê o que faz. E de repente o Bayern deu mais uma chance, né, pro Dortmund. E eu falei: não é confiável ainda, mas é a grande chance nesses últimos. O Bayern é campeão da Bundesliga há 10 anos consecutivos. Esse Borussia Dortmund provavelmente não é o melhor Borussia. A gente falou sobre isso no papo de Bundesliga. Talvez não seja o melhor, não é, na verdade, o melhor Borussia Dortmund desses 10 anos, mas o Bayern vacilou muito nessa temporada, né? Até por isso tudo que você falou também. Então o Borussia tem uma grande chance nas mãos. É até uma notícia, até enquanto a gente está gravando aqui, né? O Marco Reus acabou de anunciar a renovação de contrato com o Borussia Dortmund, então ele fica por mais uma temporada. É, também um histórico aí, né, jogador, um dos maiores ídolos da história recente, né, e de
Nossa,
todos os
muito
tempos
bom.
até do Borussia Dortmund, grande jogador, Reus, ficando até 2023, 2024. Então, quem sabe, conquistando o título finalmente, né, depois de muitos anos. E vamos ver. Daí, para passar então a programação do fim de semana, rodada 30, tudo ao vivo e de graça no OneFootball, em parceria com a VBET. Na sexta-feira, Bochum e Borussia Dortmund, que é um clássico, da região, né, porque eles não são
Da
da mesma
região.
cidade. O Bochum numa situação difícil, mas tentando escapar ali do rebaixamento. Então, na sexta-feira, às 3h30, o Dortmund visita o Bochum. Daí no sábado a gente transmite com narração em português nesses jogos Union Berlin e Bayer Leverkusen, duas equipes brigando ali também por competições europeias. Union Berlin segue firme em terceiro, Leverkusen uma subida impressionante desde que o Xabi Alonso assumiu, já está em sexto e vivendo talvez o melhor momento dessas equipes todas ali de
Sim,
cima. Então
senhor.
outro jogo bem equilibrado às 10h30 da manhã de sábado, Union Leverkusen. E o Bayern no domingo às 10h30 da manhã recebe o Hertha Berlim, que é outra equipe tradicional que no momento é o lanterna da Bundesliga, então precisa do resultado, apesar que é pouco provável que o Bayern tropece de novo, dessa vez em casa contra o Hertha. Mas enfim, dependendo até do resultado do Borussia, esse jogo do Bayern vai ser bem interessante para saber como que a equipe vai reagir, já que só restou também a Bundesliga para o Bayern. Então é a Bundesliga quente aí, vale a pena ficar ligado. Como eu disse, vocês sabem, todos os jogos ao vivo e de graça no futebol, esses três que eu citei com narração em português. E para a gente fechar e passar para os melhores, Ian, só para passar aqui também na Ligue 1, na França, também é outra competição que, mais uma vez, o PSG deve
Quem
conquistar o
diria, né?
título, né? Já são 8 pontos de vantagem, também faltando 6 rodadas, 8 pontos para o Olympique de Marseille. O PSG até passou um momento mais instável ali na temporada, mas já voltou a vencer, ganhou no fim de semana do Lanterna também, né? O Angers por 2-1, 2 gols do Mbappé. Então o Marquinhos jogou nessa partida, mas acho que a grande notícia, você pode até dar mais detalhes, foi o Neymar, né, que teve uma atualização nessa quinta-feira, ele voltando depois da cirurgia, vai iniciar sua reabilitação agora no centro de treinamento do PSG.
Exatamente, Vitor. O nosso Neymarzinho, depois de uma temporada no Brasil, com direito, né, a visitar a Vila Belmiro, ser ovacionado, né, suscitar essa saudade que os santistas têm do futebol dele, voltou para Paris e o PSG divulgou um comunicado hoje, né, dizendo que ainda não há uma previsão de volta para o astro brasileiro, mas que os exames são tranquilizadores e que ele vai, já tirou a bota, né? A bota ortopédica e já iniciou o trabalho de reabilitação, né? Para recuperar o tornozelo direito, né? Que para refrescar a memória da galera, que ele, né, se lesionou ainda em fevereiro, num jogo que ele tava, né, tinha feito gol e dado assistência, mas que acabou pisando em falso, meio que numa jogada dividida com um marcador, dobrou o pé. e saiu de campo chorando, né? Então, e desde então tem feito bastante falta pro PSG, né? É bom lembrar que ele não jogou o jogo de volta das oitavas contra o próprio Bayern, né? E fez falta, né? Porque por mais que a gente fale aqui, né, muitas vezes que o Neymar não apresenta mais aquele comprometimento, que né, tem tudo isso, que não é a melhor temporada dele e tal, você nunca pode se dar o luxo, né, de não contar com um jogador com o talento dele, né? Então a gente fica aqui na torcida para que o nosso Ney volte aí em breve, né, para a gente poder curtir o futebol, né, porque você pode ter críticas à pessoa dele, enfim, o jogador e tal, não dá para falar do jogador, né, um jogador que faz a diferença quando está em campo. Eu até brinco que, para os amigos que são anti-Neymar, né, que o Neymar, acho que a pior temporada dele na Europa em números, acho que é 17-18, se eu estou enganado. Mas é engraçado, se você botar no YouTube lá, melhores momentos, Neymar, nessa temporada, cara, você vai ficar encantado com o que ele faz, assim.
Não,
a temporada dele tem lances incríveis. Então, torcer pra recuperação dele, que ele possa voltar em breve aí. Mas, como você falou, o campeonato francês está definido já.
Acho que só sobre o Neymar, a gente vai ser muito interessante entender, né, como vai ser essa próxima temporada dele, porque, como você... ponto aí, voltando de lesão, a gente sabe que o PSG também deve ter algumas mudanças, o Neymar é sempre um nome que interessa outras equipes, agora ele manifestou, né, a saudade do Brasil, vai ser pai mais uma vez, a gente sabe que tem muitas mudanças ali na vida do Neymar e a gente não sabe até que ponto também ele está interessado em continuar no PSG, né? A gente também imagino que na temporada que vem a gente não vá mais ver o trio de ataque ali do PSG, né? Também o Messi é outro que talvez saia, então acho que a partir de agora é importante ver se o Neymar volta bem, né? A gente torce que ele volte bem, ele já teve algumas outras lesões e conseguiu se recuperar, e também para a gente ver qual vai ser o futuro dele, seja no PSG ou não, e como vai ser seleção brasileira, como você falou, a gente torce para que ele jogue o melhor futebol, porque o talento é indiscutível, goste ou não da pessoa, e acho que daí fica para cada um, né, avaliar. E daí para a gente fechar, né, Ian, só para rapidinho, assim, eu já vou até emendar os meus, o melhor e o pior brasileiro da semana, a gente pode dizer, porque a gente teve jogos na semana, e eu vou inovar, que eu vou falar que o Militão foi o melhor e o pior. O Militão do fim de semana foi o melhor brasileiro, ele fez gol, o técnico adversário pediu a camisa, encheram a bola dele, o Ancelotti elogiou, falou que ele evoluiu muito, ele é muito importante no jogo aéreo, ele é mais versátil hoje em dia, é um dos principais zagueiros do mundo, né? O Carvalhal falou que ele era o melhor zagueiro do mundo atualmente, mas o Militão do meio de semana, que permitiu os, como a gente falou, três, pelo menos, dos quatro gols do Castellanos, do Girona, é o pior. Então, o Militão fica como o pior e melhor da semana. E eu passo a bola para você.
Pô, gostei muito, Vitor, disso aí, cara. Que você acabou catando o meu, né? Que eu ia falar que o pior ia ser o... ia ser o Militão pela partida, né, desastrosa do Real Madrid em geral, né? Que a gente até brinca falando, né, que a gente fala que é melhor e pior, mas não é que a gente tá querendo crucificar a pessoa. Né? É só porque é o nome que a gente achou pra dizer dos jogadores que não se destacaram tanto, né? Então acho que eu vou manter o meu pior como o Militão e melhor, cara, eu vou de Vini, que eu acho que, enfim, de novo, né, deve ser aqui a 40ª vez que eu cito ele como o melhor, mas porque, apesar da derrota do Real, assim, ele, né, sendo ofendido em campo, conseguir fazer um gol, dar uma assistência, né, foi chamado como o melhor no 1-1 pelo técnico rival, meu voto apenas de novo, com uma menção honrosa para o nosso Lucas Paquetá também, porque marcou um golaço, né, contra o Liverpool, apesar da derrota, então também tô inovando também, tô botando dois melhores que perderam, né.
É isso, Brasil com Z sempre aberto para inovações, e com isso a gente fecha então essa edição, a gente volta na semana que vem, deixando o convite, como eu falei, para você seguir, comentar, também avaliar ali se você gostou e ouvir também o Papo de Bundesliga, que sempre vai ao ar às segundas-feiras após a rodada da Bundesliga no fim de semana. Ian, valeu, a gente se fala em breve e, pessoal, até semana que vem para mais um Brasil com Z.
Isso aí, pessoal. Valeu, Vitor. Um abração.
Tchau.